Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Você pode dizer comigo: o ano aceitável do Senhor? O texto continua dizendo: tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao seu assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Pai, mais uma vez queremos te agradecer por tua presença e por tua palavra, que ela nos ministre esta noite em nome de Jesus, amém. Uma das piores prisões que podem existir se chama ignorância. Ignorância a respeito das verdades espirituais. Eu não estou falando ignorante aquilo que você pensa, talvez, do seu cônjuge. Não, né, irmão? Em nome de Jesus, amém? Eu não estou falando ignorância no sentido de ser violento, mas eu estou falando ignorância no sentido de desconhecimento a respeito de uma verdade. Por isso, o conhecimento da verdade é um dos maiores instrumentos de libertação que existe. Jesus disse isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, Satanás te afasta tanto da tua Bíblia. Porque, meu irmão, quando você começar a conhecer a verdade e se relacionar com ela, e você começar a praticá-la, nada mais vai poder te parar e nada mais vai poder te aprisionar. Nenhum sofisma de Satanás, nenhuma meia-verdade resiste à verdade do Evangelho. Por isso, esta noite, eu queria investir tempo com você estudando as Escrituras. E hoje nós vamos ler bastante Bíblia. Vocês já perceberam, vocês que congregam aqui, a quantidade de texto bíblico que eu uso para pregar? O povo lá às vezes fica desesperado, às vezes eu tenho até medo de mandar eles pensarem: eu não vou no culto, porque muito texto vai demorar muito. Não. Por que eu faço isso? Eu tenho duas razões básicas. Primeira, porque a minha opinião não importa. Importa o que a palavra de Deus diz. Não importa muito o que eu penso a respeito de algo, importa o que as Escrituras revelam. Segundo, porque quando a palavra é ministrada em porções e você lê e você medita, ela gera fé no seu espírito. E quando você está cheio de fé, o ambiente de milagres está preparado para que Deus faça. A palavra de Deus, meus irmãos, é o pavimento sobre o qual a fé se sustenta. Perdão. Vou repetir isso: a palavra de Deus é o pavimento sobre o qual a fé se sustenta. Por isso, se você não se aprofundar na palavra de Deus, dificilmente você vai experimentar algumas realidades. Mas também o outro extremo é errado: não basta o conhecimento. Quantas pessoas nós sabemos que conhecem a palavra, são quase doutores em teologia, mas não as praticam. Jesus contou uma parábola sobre aquele que construiu a casa sobre a rocha e sobre a areia. E qual era a diferença basilar entre os dois? Os dois ouviram a palavra, mas um decidiu praticá-la. O ambiente mais seguro e descansado que podemos viver é o da prática da palavra de Deus. Por isso, esta noite, eu quero me aprofundar nas Escrituras e que Deus me dê graça para explicar alguns conceitos espirituais para você. Porque aquilo que você não conhece, você não desfruta. Aquilo que você não compreende, você não vive. Deus tem algo muito poderoso para mim e para você, amém, meus irmãos? Ele, Jesus, nos prometeu vida e prometeu em abundância. Mas essa vida abundante só será acessada se nós conhecermos a verdade e a praticarmos. Por isso, eu quero começar no livro de Gênesis, quando Deus cria o homem. Deus criou o homem em um ambiente de plenitude. Deus criou o homem em um ambiente perfeito e colocou num jardim que se localizava num lugar chamado Éden. Éden não é o nome do jardim. Éden é o nome do local em que o jardim estava. O homem e a mulher viviam de forma plena, de forma perfeita, em comunhão com Deus. Não só isso, a criação estava debaixo da plenitude da bênção do Senhor. A terra não tinha espinhos, A Bíblia vai mostrar que isso vem depois. Os frutos produziam de forma abundante, não tinha escassez. O homem conseguia então cumprir o mandamento que Deus mesmo lhe deu no Éden, que está em Gênesis 1:28, quando Deus diz o seguinte: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, isso servirá de alimento para vocês. Dizem alguns teólogos ainda que Deus toda tarde, eu digo porque o texto diz que Deus visitou o homem uma vez, mas alguns teólogos sugerem que o homem era visitado por Deus todo dia na viração do dia. E Deus tinha comunhão com o homem, e Deus tinha relacionamento com o homem. Para que o homem pudesse exercer autoridade, ele precisava estar firme em relacionamento com Deus. A vida fluía, a vida acontecia, a graça de Deus se manifestava, até que o homem desobedece a ordem dada por Deus. A única ordem que Deus deu no Éden foi: de toda a árvore do jardim vocês podem comer, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. E a sentença era: porque no dia em que dela comerem, certamente vocês morrerão. A Bíblia vai mostrar que o homem desobedece. O estado perfeito de todas as coisas é rompido. Agora, não só o homem estava debaixo de maldição, como a terra inteira é afetada. Vamos ler isso em Gênesis 3:17. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e o pó voltará. A criação é afetada pelo pecado. A terra passa a estar debaixo de maldição por causa da desobediência de Adão. E aqui um parênteses: quando Deus te dá autoridade sobre algo e você entra em desobediência, tudo que está debaixo da autoridade que Deus te deu também entra debaixo de juízo. O segundo parênteses: você que é homem aqui, você deve ser o reflexo de Deus para que a tua família esteja debaixo de bênção. Escuta, não basta somente a sua mulher buscar no conceito do ambiente familiar, embora, óbvio, Deus a honre, mas o seu papel é tão importante, ou mais um pouco, por causa da função que Deus te colocou. Fecho o parênteses. A harmonia perfeita foi abalada. Nesse dia, Deus expulsa o homem do jardim e a mulher. Por um motivo básico, a Bíblia diz que se eles comessem da árvore da vida, que era outra árvore especial, eles viveriam eternamente em condenação. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito. A primeira profecia que foi liberada na face da terra não foi liberada por nenhum profeta. A primeira profecia que foi liberada na face da terra foi liberada pelo próprio Deus. Gênesis 3:15, diante daquele cenário de tragédia, Deus profetiza: porém, inimizade entre você e a mulher, isso ele está falando para a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus profetizou que viria um descendente que esmagaria a cabeça de Satanás pelo que ele tinha feito. Agora que o pecado entrou no mundo, o relacionamento de Deus com o homem estava abalado. Como que um Deus que é 3 vezes santo pode se relacionar com um homem mergulhado no pecado? A Bíblia então vai mostrar algumas práticas que vêm na sequência, porque em que pese o pecado ter entrado na humanidade, meus irmãos, o coração do homem anela por Deus, o coração do homem anseia por Deus. A Bíblia diz então que quando o homem sai, eles começam a erguer altares para invocar o nome do Senhor. Porque o homem ainda tinha essa necessidade. O homem foi feito para isso. O ser humano só pode experimentar plenitude de vida quando ele se relacionar com o seu Criador. Eu me lembro de uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Eu acho que eu já contei aqui, mas você ouve de novo e dá glória, amém? Há uns anos atrás eu evangelizava meu avô. Meu avô que serviu os espíritos durante muitos anos. Não diretamente, mas ele tinha essas experiências, infelizmente. E eu lembro que eu falei de Jesus para ele, e falei de Jesus, ele estava com câncer de pâncreas, e eu me lembro que ele falou uma vez uma coisa para mim. Ele disse: Danilo, já muito doente, fazendo cuidados paliativos em casa, quando dá mais ou menos 5h45, 6 horas, uma dor enche meu coração, Meu avô, quem conheceu, era um homem muito duro, muito firme. Pouco chorava, mas talvez abalado pelas circunstâncias, naquele dia chorou. E eu aproveitei a oportunidade e falei: sabe, avô, sabia que esse era o horário que Deus ia visitar o homem no jardim, a viração do dia? E que todo homem, talvez tendo consciência ou não, o espírito recriado do homem, tem uma necessidade tão grande de que nesta hora o Senhor venha ao seu encontro. E eu fiz uma oração com meu avô bem doida. Como vocês sabem, eu sou muito normal, né, irmãos? Eu falei: Jesus, ainda bem que Jesus vai na minha às vezes. Eu quero marcar um encontro amanhã, não atrás. Eu falei assim mesmo: o Senhor pode vir visitar meu avô nesse horário? Irmãos, eu estava lá em Belém, passando só alguns dias. No outro dia, ele tinha pedido para eu ir lá todo dia. Ele me chamou e disse: Danilo, você não sabe o que aconteceu. Quando deu mais ou menos 6 horas, um vento entrou no meu quarto e uma paz encheu minha alma. E ele começou a chorar. Eu tenho certeza, Jesus veio me visitar. Meu avô entregou a vida a Jesus. A alma humana carece de Deus, as pessoas precisam do Criador, há uma necessidade de encontrar-se com Ele, que somente Ele pode saciar. Por isso a Bíblia vai mostrar a história de homens que andaram com Deus, como por exemplo Enoque, e Enoque foi contemporâneo de Adão. Que dor devia ter no coração de Adão ao saber que Enoque andava com Deus, e Adão não andava mais. Noé andou com Deus, Abraão andou com Deus. Até que, caminhando na história bíblica, nós vamos perceber que Deus escolhe um povo para si, o menor e o mais desprezado, Israel. Através de Jacó, Deus começa um povo para si, para que este fosse o exemplo. E através de Moisés, ali Deus dá a sua lei. Cuidado, às vezes a gente diz a lei de Moisés e dá a entender que foi Moisés que escreveu a lei. Não, é a lei de Deus. Deus outorgou aquela lei, Deus estabeleceu aqueles mandamentos, Moisés só escreveu, era a lei de Deus. A lei de Deus dada a Moisés, que era um conjunto de normas muito específicas, e nós podemos dividi-las em 3 partes diferentes: leis morais, leis cerimoniais e leis civis. Para mim, o sumo da lei, ou o resumo da lei, eram 2. Se eu pudesse exprimir, primeiro, a regulação do relacionamento entre o homem e Deus através do culto. E aqui nós vamos perceber que culto e relacionamento para Deus são a mesma coisa. Quando nós nos reunimos aqui, nós não estamos somente cantando, nós estamos nos relacionando como igreja com o Criador. Segundo, a criação de um inconsciente coletivo de verdades espirituais para que nós pudéssemos compreender algumas realidades da mente de Deus. Lembre-se, nós falamos de um Deus santo e um homem imerso em pecado. E esse homem querendo relacionar-se com Deus. Mas o homem conseguia cumprir a lei? A Bíblia vai mostrar, de Gênesis até a vinda do Messias, que o homem não conseguia cumprir a lei. Aí a pergunta que surge é: a lei era ruim? A Bíblia responde, Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois, que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobisse. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida se tornou um mandamento para a morte. Perceba o que o apóstolo está falando. O mandamento, a lei de Deus, ela foi dada para a vida. Mas quando eu tentava praticá-lo e não conseguia, ele se tornou para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Por quê? Porque a lei outorgada por Deus tinha o reflexo de Deus. Ela é santa, ela é justa e ela é boa. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Pois bem, sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Lembra, nós estamos estudando alguns conceitos mais profundos essa noite. Você vai entender até o fim, onde nós vamos chegar. A lei, então, ela é boa. Ela não é ruim, ela foi dada por Deus. Mas eu e você que estamos amarrados pelo pecado, nós não conseguimos praticar a lei. Por isso, Romanos 3:10, o apóstolo Paulo vai dizer, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Em outras palavras, o homem não é capaz de ser justo por si só, embora Deus tenha dado a lei, porque a natureza do pecado, devido à desobediência de Adão, habita o homem não consegue cumprir em plenitude a lei, e o próprio Deus sabia disso, tanto é que havia a questão da possibilidade de apagar-se o pecado por meio do sacrifício dos cordeiros ou das ofertas sacrificiais. É como se a lei tivesse, Deus estivesse dizendo, eu vou te dar uma lei que eu sei que você não vai conseguir cumprir, e porque eu já sei, eu vou te dar uma questão de sacrifícios para a remissão do pecado. Só que, como disse o apóstolo Paulo, embora a lei seja boa, eu não consigo cumprir, porque eu sou ruim, maculado pelo pecado. Mas não somente isso a lei me aponta. Cada sacrifício pelo pecado, por exemplo, de um cordeiro, era, como eu disse, a declaração da própria lei de que o homem não conseguia cumprir. Lembrem-se, como eu disse, que a lei cumpre duas funções. Primeira, regular um relacionamento através do culto a Deus, mas também criar um inconsciente coletivo para que nós pudéssemos compreender algumas verdades espirituais. Só que tem algo pior. Porque Deuteronômio 28 vai dizer o que acontece com quem não consegue cumprir a lei. Deuteronômio 28:15. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor teu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então sobre vocês, virão sobre vocês e os alcançarão todas estas? Vamos ler só uma? Malditos serão vocês na cidade. Pronto, já acabou nós aqui que moramos em Curitiba. E a continuação do texto é uma série de maldições. Ou seja, devido à desobediência do homem, incapaz de cumprir a lei, o homem então estaria debaixo de maldição. O homem estava encurralado. Ele não conseguia cumprir a lei, não porque a lei era ruim, porque a lei era boa, mas porque ele era pecador. Por isso, como eu disse, a lei previa os cordeiros para cobrir o pecado. Até que Deus Pai resolve cumprir a sua promessa, aquilo que havia sido profetizado no Éden, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, tudo isso estava terrível, até que Deus cumpre a palavra e Jesus nasce. Jesus é a concretização da profecia liberada pelo Pai no Éden. Nós então estamos em mãos percorrendo a Bíblia, estão me acompanhando até aqui? Vamos recapitular, o homem vivia em plenitude de comunhão, o homem é expulso do Éden, a terra é amaldiçoada pelo pecado, os descendentes de Adão, do primeiro Adão, que sou eu e sou você, também não conseguimos nos relacionar com Deus, porque o pecado nos persegue, está dentro de nós, a nossa natureza caída. Deus então dá sua lei a Moisés para regular o relacionamento com Deus e para criar um inconsciente coletivo de algumas verdades espirituais, mas o homem, mais uma vez, falha, porque ele está manchado pelo pecado. Mas Deus cumpre a promessa e envia Jesus. Jesus é aquele que vai cumprir a lei. Por isso Jesus disse, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Jesus veio como oferta do Pai pelo pecado, para cumprir e satisfazer cada requisito da lei. Aquilo que nenhum homem havia conseguido fazer, ele conseguiu. Jesus cumpre a lei de forma plena. A lei que me mostra que eu não consigo pelas minhas forças chegar até Deus, ela me empurra para os braços daquele que satisfez plenamente a vontade de Deus, Jesus. Por isso Gálatas capítulo 3, versículo 23 diz, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encarcerados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei tornou-se nosso guardião para nos conduzir a Cristo. A lei nos foi dada, meus irmãos, para mostrar que nós somos ruins. A lei nos foi dada para mostrar que nós não conseguimos agradar a Deus pelas nossas forças. A lei nos foi dada para mostrar que nós não somos bons como nós pensamos que somos bons, comparado à grandiosidade da santidade de Deus. A lei ressalta o pecado e Jesus piora. Piora, porque a lei dizia, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não adulterarás. Jesus disse, aquele que olhou para uma mulher e desejou, já cometeu adultério. Quem não sabe, eu sou advogado e tenho um livro que se chama O Espírito das Leis. O que é o Espírito das Leis? Existem regras de interpretação que nós podemos e devemos nos utilizar para interpretar a legislação. E uma dessas, dessas normas hermenêuticas é que aquele que está interpretando uma lei deve tentar entender qual é a intenção do legislador ao promulgá-la. Para mim, o que Jesus fez ao dizer, aquele que olhou para uma mulher e desejou já cometeu adultério, foi trazer a interpretação, a intenção do legislador Deus Pai quando deu a lei. Por isso Jesus não veio abrogar a lei, Jesus não veio tirar a lei, Jesus veio cumprir a lei, Jesus cumpriu a lei completamente. Jesus é a resposta de Deus para o pecado da desobediência de Adão. Por isso Jesus é chamado de último Adão. O primeiro Adão caminha em desobediência, o último Adão caminha em obediência perfeita. Jesus é resgatador de todo aquele que compreende que não consegue agradar a Deus por suas forças. Jesus é a obra perfeita do próprio Deus. Cristo é a oferta perfeita feita pelo próprio Deus para o nosso resgate. Ele cumpriu a lei por inteiro. Ele foi servo obediente e sofredor, como Isaías profetizou. Ele não pecou. Ele é o cordeiro imolado. Ele é o sacrifício perfeito. Por isso, quando eu me apropio pela fé da obra de Cristo Jesus, eu posso agora, enfim, agradar a Deus. Cristo é o centro do Evangelho. Nele obtemos salvação plena. Como eu falei até agora, nós estamos fazendo um resumo de algumas verdades, em específico da obra de salvação. Mas eu creio que nós precisamos nos aprofundar nisso aqui. Porque se a gente não entender a plenitude dessa revelação, nós não viveremos o que Deus tem. Jesus, então, como eu disse, satisfez plenamente o coração do Pai. Ele não peca, ele obedece plenamente. E isso tem consequências espirituais profundas. A Bíblia vai dizer, então, que aquele que caminhava em desobediência estava debaixo de maldição. E às vezes a maldição era afastada, porque quando um cordeiro era morto, aquele sangue daquele cordeiro cobria o pecado. Mas lembra, ninguém conseguia cumprir. Mas Cristo olhou para a lei e disse, Pai, eu vou cumprir. Por isso Gálatas 3,13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe a série de leis, de maldições que Deuteronômio capítulo 28 prescrevia? Todas estas maldições que estavam sobre mim e sobre você, que não conseguíamos plenamente agradar a lei de Deus, elas vieram sobre Cristo Jesus. Não há mais maldição sobre aquele que está em Cristo, porque Ele cumpriu a lei, Ele cumpriu, aí satisfez o sacrifício perfeito para Deus, e agora se eu estou nele, eu não preciso mais caminhar debaixo de maldição, aquilo que foi impossível à lei, porque nós estávamos encarcerados pelo pecado. Jesus Cristo pagou o preço na cruz, eu posso andar em novidade de vida. Mais do que isso, não somente isso, Deuteronômio 28, 1 a 2, aleluia. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, o seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, teu Deus, e obedecerem, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Presta atenção. A lei dizia que aquele que não conseguia cumpri-la deveria estar debaixo de maldição. Cristo veio e na cruz do Calvário, ele pegou sobre si todas as nossas maldições, porque ele cumpriu plenamente a lei que Deus havia dado a Moisés. Mas não só isso, ele não só me livrou das maldições, preste atenção o que diz 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios 1:20. Porque todas as promessas de Deus, quantas? Quantas? Tem nele o sim. E por isso também por meio dele se diz, para a glória de Deus por meio de nós. Jesus é o sim de Deus para todas as promessas de bênçãos prescritas na palavra de Deus. Todas as bênçãos de Deuteronômio 28 que eu não consegui acessar, porque eu não conseguia cumprir a lei, Cristo cumpriu, e se eu estou em Cristo, todas estas bênçãos vêm sobre mim e me alcançam, não porque eu sou bonzinho, não porque eu consegui obedecer perfeitamente, mas porque Cristo Jesus, ao cumprir a lei, pagou o preço da redenção, e hoje eu não só não preciso mais caminhar debaixo de maldição, como eu posso caminhar debaixo de bênção. Ele obedeceu perfeitamente. Ele é o sim e o amém de Deus. Pastor, você está dizendo então que eu não preciso caminhar debaixo de maldição, porque Jesus foi a oferta perfeita que satisfez a lei, e que não somente isso, eu posso caminhar debaixo de bênção, porque Jesus foi a oferta perfeita? Não, quem está dizendo isso é a Bíblia. É a palavra de Deus. Você pode caminhar debaixo de bênção se você está escondido em Cristo Jesus. E aí eu sei que Satanás já está soprando aí. Então eu vou andar de qualquer forma. Eu não consegui obedecer. Romanos 6:1, na sua cabeça, pecador miserável. Que diremos então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós somos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos novidade de vida? Se você diz, vou andar em pecado e vou caminhar em bênção, você não entendeu o Evangelho. Nós já fomos crucificados com Cristo. E se eu quero viver os benefícios da vida abundante debaixo da bênção do Pai, eu preciso compreender que a minha velha natureza para o pecado deve morrer com Cristo na cruz. Mas a questão é, quando o Pai olha para mim, para você agora, Ele me olha coberto com o sangue eficaz de Cristo Jesus. Eu posso andar debaixo de novidade de vida. O pecado já não tem domínio sobre mim. Eu me torno habitação do Espírito Santo. Morada do Deus eterno, e agora eu caminho debaixo de bênção, porque a maldição da lei foi levada por Cristo Jesus, e a bênção da lei foi me outorgada por Cristo Jesus na cruz. Isso precisa entrar na sua mente. Isso significa, pastor, que eu não terei problemas? Tá doido, irmão? Claro que não. Mas significa que eu posso andar debaixo do favor de Deus. Por isso Jesus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é o Cordeiro perfeito, Ele cumpriu plenamente a vontade do Pai. Muito da profundidade, irmãos, da revelação da nova aliança, nós perdemos por não ter a compreensão da antiga. Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus 10:1, que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. A lei tinha a sombra daquilo que viria, não a imagem real. O que é uma sombra? É algo que aponta para uma realidade. Por exemplo, a sombra de uma mão aponta que aquela imagem refletida está sobre uma mão. Concordam comigo? Isso é profundo demais. E agora eu quero entrar no texto que nós começamos a palavra de Lucas. A Bíblia diz que Jesus é o cumprimento das profecias. Tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus. Cada cordeiro morto do Antigo Testamento apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Cada festa bíblica tem seu cumprimento em Jesus ou terá seu cumprimento em Jesus. À exceção da festa de trombetas que aponta para a segunda vinda, todas as demais festas cumprem-se cabalmente no Messias, em Jesus. O próprio tabernáculo aponta para Cristo. Jesus então entra na sinagoga. Imagina a cena. Pega o texto, não era assim não, irmão, eram uns rolos desse tamanho. E ele abre, justamente, por deuscidência no livro de Isaías. E ele lê esse texto poderoso. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, pôr em liberdade os cativos, dar vista aos cegos, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus diz, hoje se cumpre a profecia. Eu sou este que Isaías profetizou. Eu sou este que Isaías viu. Mas como eu disse, ele tem um texto, e eu só quero me pegar, depois dessa breve introdução, nessa frase, o ano aceitável do Senhor. Irmãos, como eu falei, às vezes, por nos estarmos muito longe do contexto da época, nós acabamos de perder a profundidade da revelação. Quando Jesus disse, lendo a profecia de Isaías, que ele cumpria e ele ia proclamar o ano aceitável do Senhor, qualquer israelita que estivesse lá, entendia que Jesus estava fazendo referência a Levítico capítulo 25. Jesus estava falando sobre o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? O ano do jubileu, na tradição bíblica, não vou ler, depois você lê Levítico 25, ele era uma lei que Deus estabeleceu, de que a cada quinquênio, demorei um tempão para gravar essa palavra, irmãos, quinquênio, para não falar errado, vamos falar da maneira pobre, a cada 50 anos, deveria acontecer algumas coisas, era ano do jubileu. O jubileu acontecia, como eu disse, a cada 50 anos, e ele era marcado por alguns eventos. A cada 50 anos deveria se tocar o shofar e anunciar: é ano do jubileu. E quando eu entendo o que Levítico capítulo 25 está prescrevendo, e eu olho com a visão espiritual, eu começo a entender que Jesus estava declarando algo muito profundo e muito poderoso. Primeiro, acontecia, depois de Levítico 25, naquele ano de jubileu, todos os escravos deveriam ser libertos. Não importasse se a dívida tinha sido paga, não importasse se algo tinha se cumprido, não. Naquele ano, todos os escravos tinham que ser libertos. A lei mosaica prescrevia algo. Que, por exemplo, se eu fiquei devendo para a Geisa 100 mil reais, imagina, Geisa, e eu não consegui pagar, ela podia ir lá no meu apartamento e pegar meu apartamento e usá-lo até um tempo determinado que a dívida fosse paga. Caso, mesmo assim, hipoteticamente, meu apartamento não valesse isso, ela poderia me pegar como escravo para trabalhar para ela por um determinado período até que a dívida fosse paga. Às vezes demorava anos. Agora vamos supor que eu sou abençoado. Amém? Supor não, eu sou abençoado. Amém? E caiu um mês antes do ano do jubileu. Não importa o valor da dívida. Eu trabalharia um mês, e porque era ano do jubileu, eu precisava ser libertado. Libertação dos escravos. Segundo, o perdão das dívidas. Imagina, irmão, vamos adotar isso aqui na sua vida? Conhecendo o brasileiro, ele ia gastar, né? Irmão pecador, miserável. As dívidas deveriam ser perdoadas. Era ano do jubileu. Outro fato, a restauração das propriedades aos seus donos originais. A lei prescrevia que se alguém não conseguisse pagar a sua dívida, como eu disse, podia pegar a propriedade, mas no ano do jubileu, deveria se pegar aquilo. Por fim, descanso na terra. A terra não poderia ser plantada ou colhida. Essas são algumas das prescrições do ano do jubileu. Só que, quando Jesus diz: em mim se cumpre o jubileu, e eu estou proclamando ano aceitável do Senhor, Jesus estava trazendo essas realidades que eram naturais para um contexto espiritual. Você não entendeu? Quando Jesus disse: essa profecia se cumpre em mim, ele estava dizendo tudo aquilo que apontava para o ano do jubileu, e é uma prática em Israel. Na verdade, é um ensino pedagógico de Deus sobre verdades espirituais. Porque ele estava dizendo: agora, não precisa que ninguém mais camine de forma escrava. Assim como no Antigo Testamento, as pessoas eram livres da escravidão no ano do jubileu. Jesus estava dizendo: toda pessoa que anda escravizada espiritualmente, porque eu sou o Cordeiro Perfeito, pode agora andar em liberdade. Não existe pessoa escravizada, seja pelo pecado, seja por Satanás, que não possa ser liberto por Cristo Jesus. Toda escravidão espiritual acabou-se em Cristo Jesus. Ele proclamou: é ano do jubileu. Houve também o perdão de todas as dívidas. Não importa a dívida que talvez o pecado tenha causado. E a Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Paulo vai dizer que o escrito de dívida que nos era contrária foi cravado com ele na cruz. É ano aceitável do Senhor. Eu posso andar perdoado, porque em Cristo Jesus, o sacrifício perfeito, ele proclamou: é jubileu perpétuo. Restauração da propriedade. Eu e você, antes da queda, nós éramos propriedade exclusiva de Deus. Depois que nós pecamos, nós nos tornamos escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos de sua obra. Mas quando Jesus, naquela sinagoga, leu o livro de Isaías, ele disse que é ano aceitável do Senhor, ele estava declarando no mundo espiritual: há tempo de restauração da propriedade. Satanás, você os levou pelo pecado, mas na cruz eu os comprarei de volta, eu pagarei o preço da sua redenção. Agora ele não é mais propriedade sua, é ano do jubileu perpétuo, eles serão propriedade minha, pode me devolver. A terra podia descansar. A terra foi afetada pelo pecado, mas agora em Cristo Jesus eu posso andar em provisão sobrenatural. Por isso Jesus disse: olhem para os lírios do campo, Eles não tecem nem fio, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como cada um deles. Existe provisão sobrenatural. Se eu fosse resumir o ano do jubileu, eu gostei dessa frase que eu escrevi aqui. O ano do jubileu seria o retorno ao estado original de todas as coisas. Quando Jesus, na sinagoga, lê a Torá, e ele diz, é ano aceitável do Senhor, e se cumpriu em mim, sabe o que Jesus estava dizendo? Tudo pode voltar ao seu estado original. Haverá libertação, haverá salvação, haverá restituição, haverá glorificação. Por isso, a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque você está debaixo de uma palavra, jubileu eterno, ano aceitável do Senhor. Pastor, isso significa que eu não preciso mais andar aprisionado? Não! Isso significa que eu não preciso mais andar condenado? É claro que não! Você pode andar em liberdade, porque ele cumpriu toda a lei. Por isso, João 15:7 diz o seguinte: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Perceba, tem uma palavra aqui, permanecer, para mim isso tem dois sentidos, obedecer e perseverar. A obediência segue na graça, meus irmãos. Aliás, lei e graça são duas faces da mesma moeda, ou não? Mas não mais porque eu quero ser abençoado, mas porque eu amo. Porque nele eu já fui abençoado. Mas também permanecer para mim é perseverar. Nós precisamos perseverar em Cristo. Se nós quisermos viver esta vida de Cristo em nós, Jesus mente. Então, quando ele proclamou jubileu espiritual, jubileu perpétuo, ele resolveu espiritualmente tudo aquilo que impedia eu e você de vivermos uma vida em abundância. Sim ou não? E por que às vezes nós não vivemos? Por que que, apesar de, nas regiões espirituais, tudo já está sendo resolvido? Porque existem muitas pessoas que permanecem cativas, porque existem muitas pessoas que permanecem como que não vivessem essa realidade espiritual. Por quê? E aí você precisa entender uma coisa. Quantos já compraram um terreno num leilão? Está piorando, né? E que você ganhou no leilão, mas tinha um poceiro lá. E ele não queria sair de jeito nenhum, porque a casa era dele, ele tinha perdido. Quando o leilão é ganho, o escrito de propriedade é transferido, sim ou não? Mas, na prática, embora a propriedade não pertença mais àquele que está lá, a maioria das vezes, e temos aqui vários advogados bem melhores do que eu, a prática vai nos dizer que sem uma ação de despejo, aquele posseiro que não é mais proprietário, não sai. É verdade ou não é? É assim que Satanás trabalha. Irmãos, o mundo espiritual já foi resolvido. Mas você precisa notificar aquele posseiro que está tentando fazer com que você viva uma coisa que você não precisa mais, de que você está debaixo de uma palavra do Criador do mundo, é jubileu eterno. Quais são então seus dois maiores inimigos para viver isso? Primeiro, sua mente ou sua alma caída. Em outras palavras, você precisa internalizar essas verdades dentro de você, ao ponto dela gerar mudança de mentalidade. De nada adianta estabelecer uma nova realidade espiritual se ela não se expressar em uma nova mentalidade. Por isso, é impossível viver a nova vida em Cristo sem uma mudança na nossa mente. Eu preciso crer em Cristo. E como o Marcelo quase adiantou uma parte da minha pregação, eu estava dizendo, tá bom, irmão, não adianta não. Eu preciso aprender a tomar posse disso. Eu preciso dizer, Jesus já fez na cruz, eu não preciso andar assim. Eu preciso agora pensar a vida com base nessa nova realidade espiritual que Jesus operou para mim. Eu preciso renovar a minha mente. E aí, vou tirar o cinto aqui para bater em você. Nós gastamos 10, 12 horas do nosso dia com Instagram, TikTok, os mais jovens. Sabia que os mais jovens não usam Instagram? Já estou ficando velho, que eu não tenho TikTok. É verdade. Nós alimentamos a nossa mente do mundo caído, mas nós queremos fluir no sobrenatural. Nós alimentamos o dia inteiro a nossa mente de um monte de lixo, ao invés de renovarmos a nossa mente na palavra da verdade. Meus irmãos, Romanos 12, 2 diz o seguinte: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Você só experimenta a vontade de Deus se você mudar a sua mente. Você só experimenta a vontade de Deus se você se posicionar. Você só experimenta a vontade de Deus se você tomar posse pela fé daquilo que Cristo já fez. Não foi assim que você foi salvo? Você creu numa pregação? Talvez nem foi boa pregação, porque não é o pregador que converte. Quem converte é o Espírito Santo. Uma vez eu preguei sobre genealogia, uma pessoa se converteu. Eu falei, meu, quem que converte pregando sobre genealogia? Porque não fui eu, é obra do Espírito Santo. Mas você precisa mudar a tua mente. Você precisa renovar a tua mente na palavra, até que essa verdade se transforme em conduta de vida. Só é possível viver a vontade de Deus mudando de mente. Mas segundo o inimigo aqui, Satanás, como eu disse, ele é outra barreira. Como ele faz para que eu não viva essa vida tentando manter você preso na mentira? Você precisa parar de aprender a concordar com Satanás. Você precisa parar de aprender a concordar com as circunstâncias. E você precisa começar a aprender a mover no nível da fé e a concordar com Deus. Você precisa começar a concordar com o que a palavra de Deus diz, porque ela é a fonte de fé da nossa vida. Aqui começa a grande briga. Para viver a realidade espiritual já estabelecida, você precisa mudar da sua mente, ou você vai viver com base na sua vida antiga. Vou te dar um exemplo prático. Satanás vai colocar uma circunstância contrária à nova realidade, para que você pense que ainda está aprisionado. E se você botar fé que ainda está aprisionado, você vai ficar aprisionado. Porque o mundo espiritual funciona tanto para a luz quanto para as trevas. Você sabia disso? Satanás vai colocar uma circunstância para dizer que não, a obra dele não foi feita na sua vida. E que não é bem assim. Para que você deposite fé. Pastor, eu quero viver debaixo do jubileu eterno. Você quer? Você quer? Como que eu faço nessa pergunta? Mude sua mente pela palavra. E aprenda a usar a palavra como a espada do Espírito. E nós vamos terminar praticando essa mensagem hoje. A Bíblia vai mostrar que foi assim que Jesus venceu Satanás na tentação no deserto. Ele usou a espada do Espírito, que Efésios 6 diz que é parte da armadura de Deus, sendo a espada de Deus. Quando Satanás veio com uma mentira, o que que Jesus dizia? Está escrito. Se você quer viver esta nova realidade operada na cruz, você precisa renovar a sua mente pela palavra e começar a declarar a palavra, porque quando você aprender a se posicionar e a batalhar espiritualmente, as verdades consumadas do mundo espiritual virão e se manifestarão na sua vida. Por isso eu quero terminar este ensino praticando. Cuidado com a sua boca, a sua palavra é uma semente. Para a vida ou para a morte. Outro dia eu ensino sobre isso. Mas eu quero te ensinar a como então empunhar a espada do Espírito para que aquilo que já foi estabelecido no mundo espiritual se estabeleça na sua vida. Você quer aprender? Posso gastar mais tempo aqui um pouquinho? Tá, mais 2 horas. Chegou a hora de você tomar posição. O que Jesus fez não é mentira. E eu não estou vivendo, talvez por responsabilidade minha. Vamos lá? A obra da cruz, meus irmãos, quando ela resolveu o problema do pecado, ela resolveu todos os problemas consequentes da queda. Ano do jubileu. Tudo deve voltar ao estado anterior. Por isso, nós essa noite vamos terminar declarando o que está escrito de Deus a seu respeito, para que o inferno ouça, bata em retirada, para que as circunstâncias comecem a mudar. Pastor, isso é dar ordem a Deus? E você acha que eu sou louco de dar ordem para Deus? Isso é declarar para Satanás e para as circunstâncias. Consegue entender a diferença? Se a Bíblia diz, esta já é a vontade de Deus, sim ou não? Sim? Sim ou não? Então, quando eu declaro o que está escrito, o que eu estou fazendo é declarar o que Deus quer que aconteça. Concorda comigo? Por isso, eu preciso aprender a me apropriar dessas palavras, porque é jubileu eterno. Suas palavras, irmãos, carregam a atmosfera espiritual sobre a sua vida. Por isso, a maior briga é aqui, ó. Tiago diz que Provérbios diz que o poder da vida e da morte estão na língua, e quem muito dela se usa, do seu fruto comerá. Está lá na palavra. O que que Satanás faz para uma circunstância para você dizer? Você não, outros. Aqui na nossa igreja, não. Na minha vida, nada dá certo. Na minha vida, quase tudo funciona, mas é só o quase mesmo, porque nunca funciona. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém se importa de verdade comigo. Toda vez que você declara isso, você está dando uma semente nas mãos de Satanás para que isso se torne uma realidade na sua vida. E aí você sente uma dor nas costas e você diz, câncer, né? Antes as pessoas iam no Google, hoje você vai no chat GPT. Não, botou lá, dá tudo câncer, irmão. E você diz, meu Deus, eu estou mal. Por quê? Porque quando você verbaliza isso, você está dizendo, Satanás, eu concordo com você. Quando você diz assim, no meu trabalho nada funciona, é como se você estivesse dizendo, Satanás, você está certo, Deus está errado. Quando você diz assim, a minha família não presta mesmo, os meus filhos não consigo fazer nenhum ser comportado, você está dizendo, Satanás, você está certo e Deus está mentindo. E quando você verbaliza, você dá munição, porque você declarou. Então ele pega aquela palavra e diz, bem, já que você está falando, eu vou fazer acontecer. Faz sentido isso que eu estou pregando? Então eu tenho um conflito aqui. Vamos voltar? Porque não adianta eu trazer, eu podia ser trazer o final, mas se eu não trazer o fundamento, você não vai conseguir praticar depois. Eu estava condenado, não conseguia cumprir a lei, encarcerado debaixo de maldição. Cristo Jesus pagou o preço, agora é ano do jubileu perpétuo para todo aquele que se rende a Jesus. Eu posso andar perdoado das minhas dívidas, eu posso andar em novidade de vida, eu posso andar liberto do poder das trevas e do pecado, eu posso caminhar. Essa é uma realidade espiritual. Mas eu ainda estou aqui no natural. Não é? Como eu faço para acessar isso? Parando de concordar com Satanás e declarando a palavra. O louvor pode subir, por gentileza. Nós vamos agora fazer um exercício de fé. Qual é este exercício de fé? Nós vamos pegar promessas bíblicas. Concorda que se está na Bíblia é o que Deus quer? E nós vamos começar a declarar a palavra de Deus. E você vai parar de olhar pelas circunstâncias. E os anjos do Senhor e o Senhor vão pegar essas sementes e vão começar a mover o mundo espiritual. Mas primeiro, você talvez tenha que entrar em arrependimento, como eu tive quando terminei de escrever essa pregação. E declarar que cada palavra que você deliberou, que deu autorização para talvez Satanás agir na sua vida, hoje, esta noite, você recolhe do mundo espiritual e você declara elas sem efeito. Você vai parar de amaldiçoar as suas bênçãos, você vai começar a abençoar a sua vida, você vai começar a se posicionar. Pastores, parece pensamento positivo? É claro que não. Você já viu alguém que diz pensar positivamente, viver positivamente? Funciona não. Pensamento positivo é a crença de que se eu penso que vai dar certo, vai dar certo. Parece com fé, mas não é fé. Fé não é se eu pensar que vai dar certo. Fé é a certeza de que vai dar certo, porque Deus disse que ia dar certo. Não é uma esperança, é uma convicção. Ele falou, então é verdade, então eu decido crer, eu decido andar, eu decido caminhar. Mas a minha circunstância está dizendo que não, não importa o que ela diz, eu não concordo com ela, eu não concordo com Satanás, eu concordo com Deus. É jubileu eterno, você está livre, você está liberto, você pode andar em novidade de vida, os teus negócios serão abençoados, todas as bênçãos de Deuteronômio 28 foram conquistadas por Cristo na cruz, a tua família é abençoada, a tua descendência é abençoada, o teu trabalho é abençoado, a tua casa é abençoada, porque eu estou dizendo não, porque Ele pagou o preço, porque a lei foi cumprida, e agora eu não caminho mais debaixo de maldição, eu caminho debaixo de favor, eu caminho debaixo de bênção, o Senhor de toda a glória está comigo. Aplauda o Senhor, pode ficar em pé. Oh, aleluia. Comece então a fechar os teus olhos e dizer: Deus, nessa noite eu entro em arrependimento, eu me arrependo, Senhor, por talvez ter amaldiçoado bênçãos do Senhor na minha vida. Eu quero, Senhor, te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque eu não sabia, eu não entendia a profundidade dessas realidades espirituais. Eu achava que eu ainda estava encarcerado. Eu achava que eu precisava fazer 10 mil campanhas para conseguir uma bênção. Jogue isso fora. A maior campanha já foi feita na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço. Eu pensava que eu precisava da caneta ungida para passar num concurso. Joga isso fora. Você não precisa de nenhuma mandinga gospel. Você só precisa estar em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu pensava que se eu ofertasse, eu ia prosperar. Também é um princípio bíblico. Mas Deus não te abençoa, como disse o Marcelo, pelo que você dá. Deus te abençoa porque Cristo satisfez plenamente a lei de Deus. Eu posso andar em novidade de vida. Mas seja ativo, porque você foi ativo para murmurar. Foi ou não foi? Ninguém murmura, irmão, no momento de paz. A gente murmura em momento de ira. É ou não é? Ou eu estou falando besteira? Então não vai falar assim, não. Não. Deus me perdoe. Deus me perdoe porque eu declarei palavras sobre a minha vida. Me perdoe, Senhor da glória, porque em um momento de uma pequena fé, eu achei que a minha família não daria certo. Eu achei que a minha casa não daria certo. Vamos, é você que tem que orar. Não adianta eu orar nesse momento. Abre a sua boca e ora. Perdão quando eu amaldiçoei minha faculdade, foi o Senhor quem me deu e eu amaldiçoei. Perdão quando eu falei de tal pessoa. Perdão, Senhor. Vamos, vamos, irmãos.